Antena Rebel.
No ar. Antinomia. Programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre.
Les anarchistes. Les anarchistes.
Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos ao Antinomia, programa quase semanal do Biblioteca Terra Livre, em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Adriano, chegamos ao centésimo programa.
100 programas, caralho, tô muito feliz.
Pois é, só isso? Sem programa você fala, tô muito feliz?
É, caralho, eu tô feliz. Posso estar feliz?
Não, tudo bem, você tá feliz, mas aí você tem que agradecer, por exemplo, a Antena Zero, na figura aqui do nosso produtor técnico, Flávio Chiclé.
Chiclé brilhando, Chiclé veio hoje só pra encontrar a gente.
Exatamente, Chiclé que foi aí a nossa ponte pra tá aqui. Graças a ele que topou essa loucura, chegamos ao 100º programa, hein, Vitor?
É isso aí, né? Na verdade, ele só topou essa loucura porque ele tá ficando doido, né? Então, doidos reunidos,
né?
Então,
estamos
aí, fazendo 100 programas.
Exatamente. Chegamos, então, finalmente ao 100º programa. E, obviamente, né, agradecer a rádio, mas também agradecer a você, ouvinte, que nos escuta aqui e que, né, alguns de vocês aí deixam os recados pra gente. Por exemplo, aí a Patrícia Nogueira deixou um recado, mandou um abraço pra gente, mandou um abraço também pra Maru, que gravou com a gente recentemente, né? É, e aí você, ouvinte, está convidado aí, ó, aproveita que chegamos aqui ao 100º programa e aproveita e manda esse recado pra gente também, né?
Manda... Porque antes não podia, né?
Não, é só uma deixa, né? Pro ouvinte, a ouvinte também.
Ficar,
né,
mais estimulado.
Ficar, né? Exatamente. É. Entra lá, ó, é antenazero.com/recados. Você manda lá o nosso abraço aí, manda aí.
Manda parabéns aí pra gente.
É, são 100, né, pessoal? É.
Meio carente, né? Ficar pedindo parabéns em público. Mas tá tudo bem, né? Mas você pode mandar também, viu? Pode mandar.
Ou se não, comenta qual que foi dos 100 episódios, aquele que você mais gostou. Enfim, exato. Tem essas coisas legais. Olha
lá, o Adriano já começa com os projetos, né? Daí a gente vai, faz um programa especial, aquele tema, né?
E vai que vai, né? Pra chegar no 200, 300 e por aí, vai.
Deus me livre.
É, vamos ver se, né? Vamos ver, né? Se a Antena Zero aguenta a gente, né? Também tem isso.
Ou se tem gente pra ouvir,
se
né?
As pessoas, gente, os ouvintes aguentam também a gente, né? Também tem isso. Bom, sem mais delongas, vamos aí chamar a vinheta pra gente saber o tema do programa de hoje. O que raios é anarquismo? Bom, a gente decidiu, né, já que chegamos a esse número aqui de 100 programas, e já que somos aí um programa de rádio com a temática do anarquismo, né, que raios, né, é isso, né, que as pessoas tanto falam aí de anarquismo, então vamos tentar entender aí melhor, e também, né, colocar aí o que a gente pensa sobre anarquismo para ver se você, ouvinte, vai continuar escutando ou não, né, porque pode chegar um momento agora que você vai ficar decepcionado com a gente e vai largar a mão, né, vai procurar um outro programa, também pode ser que aconteça isso. Adriano, eu já vou lançar uma pergunta para você.
Já lança, então,
já vou lançar uma pergunta aqui, ó. Anarquismo é socialismo?
Com certeza. Acho que tem isso, né? A gente viu e tem visto ao longo dos últimos anos essa patifaria que tem sido o debate em torno do anarquismo, em especial desses grupos de direita tentando se apropriar desse conceito tão caro e dessas lutas que são tão importantes pra gente. E é inevitável a gente pensar que o anarquismo, quando a gente pensa historicamente, quando a gente pensa nas premissas de que ele está dentro do campo do socialismo, né? Então, acho que mais do que pensar no campo da esquerda, que a gente pode polemizar isso, que é um campo eleitoral, mas dentro de um campo político de lutas sociais dentro do campo socialista. O anarquismo, ele se insere, assim como o comunismo, né? Então, acho que o comunismo, em especial pós-Revolução Russa, deu aquele golpe no socialismo de chamar o famoso socialismo real, que é uma ficção. E quando a gente pensa, é isso, e quando a gente pensa o anarquismo, a gente vai entender que ele está dentro dessas tradições, né, do movimento socialista, estava reorganizando as lutas e pensando como construir efetivamente essa luta dos de baixo, né? Então, acho que o anarquismo, ele tem, compartilha com os grupos, né, socialistas, uma série de premissas de socialização dos meios de produção, de garantia, né, da dignidade dos trabalhadores e da apropriação tanto das condições mínimas de existência, né, moradia, alimentação, como também do mundo do trabalho. E aí acho que o anarquismo, ele vai se diferenciar por algumas outras características, né? Então a gente pensa nessa perspectiva que eu acho que funda de alguma maneira o anarquismo, como ele sendo antiestatal e anticlerical. Então acho que são dois pontos fundamentais para a gente partir do anarquismo. Então o anarquismo não necessariamente ele é antirreligioso, mas ele é anti-instituições religiosas, e também ele se coloca como contrário à forma do Estado, né? E acho que partir disso é o ponto de... É o ponto mínimo, né? Onde o anarquismo começou a se instituir. Que aí é o ponto de crítica, para depois ele começar a se afirmar numa perspectiva construtiva, né? Na sociedade, de afirmar princípios, afirmar práticas que aí estão vinculadas ao federalismo, à ação direta, enfim, outros temas que a gente vai falar já já.
Maravilha. Ô, Vitor, Não, eu ia fazer uma pergunta, vou deixar pra depois. Vou aproveitar o gancho aí do Adriano, que ele falou, né? Anarquismo é de esquerda, a gente pode discutir, não sei o quê. Então, vamos, responde aí. Então, você, anarquismo é de esquerda?
Então, eu acho, na minha, né, minha humilde opinião, concordo com o Adriano quando ele fala que o anarquismo, ele é socialista, né? E a tradição do socialismo, ele está para além de uma prática da disputa eleitoral, né? E eu acho que quando a gente circunscreve o anarquismo só como sendo de esquerda, a gente reduz o anarquismo a um campo que, na verdade, não é o nosso campo, né? Ao campo da disputa eleitoral, ao campo de um tipo de progressismo que eu acho que, na verdade, só enfraquece, né, as pautas que o anarquismo defende, porque daí a gente acaba reduzindo o anarquismo a fazer a defesa dos direitos, né? E eu acho que defender os direitos pode ser uma forma interessante para a gente começar uma luta, inclusive começar a construir um movimento que se pauta pela autogestão das próprias lutas sociais, né? Garantir os mínimos dos direitos, mas se a gente entender a luta pelos direitos como um fim em si próprio, eu acho que a gente reduz o horizonte do anarquismo muito, né? Então, talvez respondendo diretamente, né? O anarquismo, ele pode ser de esquerda até um momento, mas a partir de um determinado lugar, ele transcende as pautas de esquerda e a gente começa a refletir como que nós vamos construir a autogestão da sociedade como um todo, né?
Mas isso não é perigoso, Adriano? Porque eu adorei esse programa, que eu só vou ficar fazendo perguntas para vocês, só bolar na fogueira. Mas, Adriano, se não é perigoso, porque aí pode cair no estereótipo do anarquismo enquanto o doidão, o hippie.
Então, mas aí eu gosto nessa discussão, quando a gente está partindo do anarquismo enquanto a afirmação dele, não necessariamente enquanto os limites dele, é pensar também o quanto que essa esquerda institucional, ela é capaz de realizar aquele projeto que há mais 100 anos ela tem pautado, né? Então, quando a gente fala sobre essas instituições e sobre essa esquerda legalista, a gente pressupõe uma eficiência, de alguma maneira, uma normalidade ou uma razoabilidade tanto das táticas quanto das ações que são realizadas, que não se efetivam. Então, quando a gente está pensando nisso, doido também é quando você pega 150 anos de política eleitoral e você vê os caras dando volta no próprio rabo. Por que a gente não olha para a política de esquerda, para essa disputa parlamentar, e não fala que essa galera é doida? Porque aí quando a gente pega, e aí que entra numa perspectiva de análise de estrutura mesmo, né? Quando você pega a quantidade de pessoas que se reivindicam anarquistas e que são doidas, e você pensa no movimento anarquista, nas estratégias, nas práticas, nos espaços de organização, é óbvio que a gente vai ter indivíduos pontualmente, ou alguns grupos que têm uma prática que a gente discorda e a gente vai tretar publicamente, inclusive com essas perspectivas, ou enfim, não vai reivindicar isso como uma tradição do anarquismo ou como uma organização parceira nossa. Mas quando a gente está vendo na prática o que essa disputa, essa reivindicação por pertencer ao campo da esquerda e esses acordos mínimos, e a gente chama isso de razoabilidade, a gente na prática está, como o Vi falou, despotencializando o imaginário revolucionário ou o imaginário de transformação, mesmo mediado por reformas que são reformas baseadas na ação direta, na luta concreta dos trabalhadores e das pessoas oprimidas, que a gente... que só acontecem efetivamente se a ação for realizada, né? Então, eu gosto muito, eu acho que é muito saudável a gente inverter esse movimento, porque quando a gente toma a esquerda institucional como norma e a gente tenta fazer o anarquismo caber dentro dela, pensando num certo pragmatismo, isso enfraquece, na verdade, a potência que a gente tem de falar assim, mano, o anarquismo, desde o início, ele, por não reivindicar uma tradição necessariamente circunscrita, ele era capaz de fabricar imaginários, e aí quando a gente pensa na luta anticolonial, quando a gente pensa nas lutas das mulheres, quando a gente pensa nas lutas dos escravizados, enfim, quando a gente vê essa intersecção da luta dos indígenas com se apropriando, dialogando com o movimento anarquista, a gente tem exatamente o fato de que esses grupos, eles não eram vistos pela esquerda como pertencentes à esquerda. E aí vai demorar décadas para a esquerda institucional começar a reivindicar todos aqueles que são os deixados à margem, né? Enquanto o movimento anarquista estava em diálogo, estava construindo diretamente junto com essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque o discurso institucional da esquerda, ele é muito sedutor num pseudo-pragmatismo que não se concretiza na prática e a gente fica refém, perdendo a potência de radicalizar no discurso e estar junto com quem de fato a gente quer estar junto.
E Vitor, outra pergunta aqui, né? Que acho que todo mundo já se deparou com ela, né? Anarquismo não é utópico? E aí, pensando em... Responde isso, né? E também, qual que é a relação que dá pra gente pensar, né? Entre ideal e prática?
Legal. Bom... Tentar juntar essas duas coisas aí, essas duas perguntas aí que você fez, numa mesma fala, talvez eu não responda e talvez só fale o que eu quero falar.
ideia, né? A ideia de um programa de rádio é um pouco esse.
Cara, isso que você perguntou, né, me fez pensar bastante nos textos dos clássicos, né? Então quando a gente pega, por exemplo, o Kropotkin, o Recli, o próprio Malatesta... Nos livros introdutórios, né? A Anarquia, que todo mundo já pegou esses livros para ler.
E quem,
né,
não pegou, pegue, porque são maravilhosos.
Exato. E tem o livro da Biblioteca Terra Livre, compilação de textos do Kropotkin, né?
Socialismo, né?
Exatamente. Exato.
Então, então tem muitas referências, e todas essas referências, esses clássicos, eles têm o cuidado, me parece que eles têm o cuidado de separar o que é o anarquismo da anarquia, né? E eles colocam a anarquia, nas palavras deles mesmos, como se fosse uma filosofia e um ideal, né? E aí quando você fala, toca no ponto da utopia, eu acho que não é o ideal que esses anarquistas eles estavam colocando, né? Porque o ideal que é trabalhado ali dentro do contexto de uma perspectiva filosófica, né? Esses anarquistas eles vão tratar muito mais como se fosse um horizonte de expectativa onde o sujeito ele vai construir a sua prática, né? Eu gosto bastante de um texto do Zugi Sakai, né? Ele escreveu um texto que inclusive chama Idealismo Social, e logo na introdução desse texto ele diz o seguinte: Kropotkin frequentemente disse que um trabalhador deve ter uma ideia da sociedade do futuro que ele pretende construir. A menos que ele entenda essa noção, o trabalhador será um instrumento de revolução, nunca um mestre dela. Então, esse ideal, essa utopia, né? Se a gente entender o ideal como utopia, ela serve como um horizonte de expectativa para o trabalhador não se deixar ser instrumento dos dirigentes. Então, existe uma questão bem prática aí do ideal, que é justamente fornecer para esse trabalhador a possibilidade de ele experimentar algo que ele nunca experimentou. Experimentar ações, relações sociais que ele nunca teve. né? E faz pouco tempo eu tava vendo uma entrevista do Paulo Arantes, né? Naquele site lá, o Terra Redonda, né? E aí no finalzinho da entrevista ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, a esquerda, e aí voltando à esquerda, né? A esquerda, ela é muito boa para entender o capitalismo. Então você entende todas as dinâmicas do capitalismo e tal, sabe como o capitalismo funciona. Mas a esquerda hoje, ela entende o capitalismo para quê? Para frear o capitalismo e não deixar ele tão brutal. Então, na realidade, a esquerda hoje, ela busca humanizar o capitalismo, foi o que ele colocou, né? E por que a esquerda faz isso hoje? Porque ela não consegue, ela não tem a coragem, vamos dizer assim, de fazer, essas são as palavras dele, de dar um salto pro escuro. É o salto pro escuro. Então, como ela não, ela desconhece o que vai ser a partir desse salto, ela não dá o salto. Ela prefere humanizar o capitalismo. E eu acho que a função desse termo, né, ideal, que os anarquistas estavam elaborando a partir do conceito de anarquia, é justamente criar, como o Adriano colocou, né, pelo menos um imaginário do que poderia acontecer, do que poderia ser, e poder experimentá-lo na prática cotidiana. É dar o salto, né? Porque a classe trabalhadora, ela não dá, ela deu esse salto várias vezes, né? Só que o salto que ela deu acabou se transformando numa quimera, né? Como foi no caso da Rússia e vários outros lugares, né? A possibilidade de ter dado esse salto, só que ela foi interrompida, foi durante a Revolução Espanhola, né? Onde o salto, ele estava sendo feito ali na prática, no dia a dia, durante o processo, durante a guerra, a revolução ela estava acontecendo, né? Então a gente entende que a revolução, ela é uma forma de experimentar o nosso ideal, né? Então é arriscar, né? Então acho que seria esse o sentido de ideal e de utopia para o anarquismo. É uma utopia e um ideal que ele não está no campo do idealismo, não está no campo da idealização, muito pelo contrário. A gente experimenta ele na nossa prática. E quando a gente falha, se a gente pode usar esse termo, erra, né, na nossa experimentação, isso é condição para a gente continuar a testar de outra forma. Talvez seja mais ou menos por aí.
Outra questão eu tenho para vocês aqui. Eu só vou ficar jogando questões. Adriano, né? Beleza, a gente tá falando de anarquismo e tal. E o que dá pra gente pensar da diferença entre anarquia e anarquismo? Tem diferença? Não tem? Que diferença é essa? São só palavras que querem dizer a mesma coisa? E aí, o que você pensa disso?
Bom, acho que esse é um... Enfim, acho que o Vi colocou já um pouco essa questão, né? De a gente tentar entender, talvez, o anarquismo enquanto a prática, né? Ou a prática cotidiana e a experimentação dessas formas de autogestão e auto-organização nessa perspectiva de exercitar esse lugar possível ou imaginado que é essa anarquia, né? Então, é interessante porque aí se a gente pensa diferentes tradições do anarquismo com diferentes correntes, a gente vai ter horizontes de discussão distintos, né? Mas acho que da onde a gente está, que é pensar essa perspectiva mais comunista, anarco-comunista, enfim, que ainda que a gente não defina assim, mas muito dos nossos autores que a gente dialoga, enfim, que a gente pensa junto, estão nesse horizonte, eu acho que tem muito a ver com essa possibilidade de olhar para menos para a anarquia enquanto uma ânsia de realizar essa utopia, e mais para o anarquismo enquanto essa prática cotidiana e essa construção desses espaços que não são propriamente espaços de liberdade, que eu acho que são dos cuidados que a gente tem que tomar, mas é um espaços de afirmação dessas práticas e dessas teorias, né? Então, quando a gente olha para... se entende como um coletivo anarquista, por exemplo, e a gente está exercitando, né, essa militância anarquista, a gente está tentando construir, por exemplo, espaços de autoformação, de compartilhamento de ideias, compartilhamento de práticas, de solidariedade econômica, de, enfim, autogestão dos meios de comunicação. E todas essas ações que eu acho que a gente tem feito, elas se inserem de alguma forma dentro desse universo, né, do que é o anarquismo. Acho que o momento que a gente busca, de alguma maneira, dar visibilidade para isso é durante a feira anarquista. Então, ver todas as práticas dentro dessa estrutura do que é o anarquismo que a gente está entendendo. Mas o horizonte, né, que está colocado é esse. É, de alguma maneira, a superação ou a destruição mais do que a superação, porque eles não precisam ser superados, né, eles precisam ser destruídos, do Estado e do capitalismo como uma possibilidade de outras formas de existência aparecerem. Então essa anarquia ela não se fecha, né, como que o Vi estava falando, como um espaço utópico, definido e idealizado, mas é um espaço de conflito, só que não mais mediado por essa hierarquia que se impõe frente à sociedade baseada no poder do Estado, baseada no poder econômico, né? Então essa descentralização dos conflitos também possibilita que a gente lide com ele de uma maneira mais direta.
Você acha que ia ficar assim uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para você, Eduardo.
Opa!
Dentro de todas essas práticas, né, que o Adriano colocou, você acha que existem anarquismos?
Olha só, hein? Vou ter que sair agora do papel aqui. Vou ter que mudar agora o papel, hein? De âncora pra comentador, hein?
De âncora pra queimando na fogueira.
Queimando na fogueira. Bom, não. Ponto.
Diretamente.
Não, ponto. Que nem o Adriano disse, né? Óbvio que a gente tem uma pluralidade de experiências. E também, né, tem a questão do dissenso, né? Porque acho que esse é um ponto também interessante de a gente comentar aqui, falando bem rapidamente, que o anarquismo ele tem uma outra maneira de lidar com o dissenso, né? Diferente de outras correntes do socialismo, né? Mais especificamente no marxismo, né? Que você tem ali, em geral, né? Tanto, enfim, todos os ismos do marxismo, né? A maneira como eles se organizam em partido. Você tem a questão da unidade tática, unidade ideológica. Se tem dissenso, racha. Uhum. Né? Cai fora, vai procurar seu espaço, tchau. E quanto ao anarquismo, coloca o dissenso como ponto ali de desenvolvimento, né? De você ter a discordância, você tem o debate. Então, acho que isso existe no anarquismo, é muito bem-vindo, é algo que dá movimento, né, para o anarquismo, lidar também com a contradição de discursos, de práticas. Lida com a riqueza, lida com a pluralidade. Mas não quer dizer que existem... porque senão a gente cai num lugar muito perigoso, né? Eu acho. A partir do momento que a gente aceita a existência de anarquismos, é um passo pra gente cair num relativismo que aí qualquer coisa é anarquismo, qualquer coisa, né? Vale apenas uma auto-identificação, né? O grupo, até o indivíduo, basta ele falar que ele é anarquista, pronto. Tá aqui, é parte e tal. E eu não penso dessa maneira. Muito bom?
Gostei.
Gostou? Agora eu vou voltar no meu papel de âncora e aí eu vou cortar esse papo e vamos para, então, o próximo bloco Fuego de Vida.
Fuego de Vida.
Fuego de Vida, o nosso momento aqui de dicas culturais para os ouvintes. Estamos aqui num final de semana muito importante, para além aí do nosso 100º episódio. Temos aí um evento muito importante, né, nosso país. 60 anos do golpe militar de 1964, né? Aí do 1º de abril. E pensando em 1º de abril, Vitor, qual é a dica que você tem para os ouvintes?
A dica vai ser o desfile, né, do Cordão da Mentira, né? É um momento onde a gente vai fazer a denúncia, né, das violências de Estado, tanto que aconteceram na época da ditadura quanto do dito Estado Democrático de Direito, né? E esse evento, ele vai acontecer, a concentração, ela vai ser às 5 horas da tarde no Centro Universitário Maria Antônia, né, na Rua Maria Antônia 294, próximo ao metrô Mackenzie, né? Então, dia 1º de abril, segunda-feira. Cola lá.
E aí, né, só fazendo um rápido comentário, aliando o tema do programa de hoje, já que a esquerda na instituição, lá no Estado, né, resolve apaziguar com os militares, então, né, vamos pra rua pra relembrar esse episódio importantíssimo na história aqui do nosso país. Adriano, aproveitando, né, anarquismo, o que você tem aí? Já que, né, a gente tá falando de anarquismo e tal, pensando aí na Biblioteca Terra Livre, o que você tem pra falar aí?
Ué, eu queria dar dica de tudo que a gente faz, né? A gente tem, ao longo desses últimos 15 anos, dia 31 de maio, a gente vai celebrar os 15 anos de existência da biblioteca. A gente tá já há 4 anos gravando aqui na Antena Zero. E também remotamente, durante a pandemia, a gente gravou muitos episódios e a gente está, inclusive, com o último Leituras Libertárias, Leituras Libertárias número 54, com leitura do maravilhoso Vitor, de um texto do Maurício Stratenberg.
Muito bom, viu?
Muito bom.
Muito bom, muito bom.
Que recoloca um pouco, né? Ele está ali no calor da ditadura, ainda um pouco antes do fim dela, no final dos anos 70, escrevendo sobre a ditadura e pensando sobre como que esse processo estava acontecendo. Então fica a dica das Leituras Libertárias para ouvir antes, durante e depois do ato do dia 1º. Acho que é sempre importante a gente pensar nos vermes e que eles têm que acabar. E a dica é essa, acompanhe também os nossos livros. A gente acho que tem publicado materiais que dialogam com diferentes públicos, né? A ideia de fazer com que as ideias anarquistas circulem para além de um espaço acadêmico. Então, desses textos de propaganda, né? Os textos do Kropotkin, principalmente, mas não só, mas também os estudos de história que a gente tem sobre a história do movimento operário aqui no Brasil, das lutas e da concretude dessa luta, né? Pensar na Revolução Espanhola, como também os materiais do LEA, que o Laboratório de Educação Anarquista tem feito já há mais de 10 anos, um trabalho incrível de divulgação, produção de materiais, enfim, e o espaço da feira. Então fica a dica para todo mundo que quiser conhecer mais sobre o projeto da biblioteca e as ideias anarquistas, acompanharem a biblioteca e seguirem os projetos editoriais também que a gente tem feito.
Muito bom. Vitor, pela 100ª vez, tchau, um abraço para você.
Valeu, obrigado aí, agradeço aí a quem nos ouve. Espero que vocês nos suportem aí por pelo menos mais 100 episódios.
Adriano, abraço pela 100ª vez também pra você.
Maravilhoso, abraço pra você. Eu falei que eu tava feliz porque eu sabia que ia ser bom o programa e como foi. É isso.
Olha. Muito bom. E esse foi mais um Antinomia, programa quase semanal da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Todo sábado, 12h30, estamos em antenazero.com. A reprise é domingo às 11 horas. Também nos escute no agregador de podcast da sua preferência. Acompanhe a Biblioteca Terra Livre nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, estamos com Biblioteca Terra Livre. No Twitter, @bterralivre. No Mastodon, Biblioteca Terra Livre. Uhum! E também tem o nosso site, bibliotecaterralivre.noblogs.org. Um abraço e até a semana.
Você ouviu na Antena Rebel, Antinomia, programa em parceria Antena Rebel e Biblioteca Terra Livre, produzido e apresentado por Edu, Vitor e Adriano. Bye, bye.